Partículas de História Militar, começando para você, sejam muito bem-vindos. Eu sou Daniel Ibarra e esse é o PHM 125. Brincadeira, hein, Mac? A gente já rodou por aí, hein?
Impressionante.
Hoje a gente tem muitos assuntos para falar. A gente vai falar de Barmuta, de F-16, de Ucrânia. Nós vamos falar de Guerra das Falklands, que teve um dia aí que passou essa semana, que foi muito importante naquele conflito. A gente vai falar de Sudão, a gente vai falar de um monte de coisa. Comigo sempre ele, o homem mais bonito e cada vez mais cabeludo de Santa Catarina, Glênio Madruga. Tudo bem, Mac?
Tudo jóia, bom Paulo. Saudações cavalarianas para você, ouvinte, que está aqui acompanhando a gente no YouTube ou no seu aplicativo de podcast preferido, ou ainda ao vivaço no nosso site clubedosgenerais.com.br e até na Twitch. Estamos por aí.
É verdade, né? Temos o clubedosgenerais.com.br, temos também o Twitter, Clube Generais, que de vez em quando dá umas tweetadas lá, faz uma gracinha, uns gracejos, coloca algumas noticiazinhas e é nóis. Meu querido professor Renato Kloss, Paulos, como é que tá aí nessa Minas Gerais maravilhosa, tudo bom?
Tudo bom, Bull, Mac, saudações segeanas, tá fazendo frio, tá esfriando.
Tá frio. Ei, beleza. Bastão, que maravilha.
Daqui a pouco tomar um conhaque, alguma coisa aí pra esquentar o peito.
É, eu tô aqui tomando água com gás aqui, ó. Tá belezinha. Mas vamos começar então rapidinho, até pra gente não tomar muito tempo. Eu vou começar com um dia que foi um dia bastante importante na Guerra das Falklands. Vou pedir até ajuda pro nosso querido Mac aí com os nossos slides maravilhosos, feitos com a mais última geração de PowerPoints, começar a fazer com o gama.app daqui a pouco, viu? Esse negócio de gama.app, ó, coisa linda. Mas o dia que se passou aí nos últimos antes de ontem, foi dia 21 de maio de 82, que é o dia dos argentinos. Pode falar.
Uma coisa, tá? Voltou a cortar bastante. Foi começar a falar e saiu toque, 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 toque.
Ah, meus bagos.
Exatamente.
Tô cortando ainda?
Tá cortando tá, um
bastante,
pouco.
Bastante, forte.
Então faz o seguinte, Mac, vai você que se o meu, se ele ficar bom de novo, eu volto. Vai você, passa você aí. Fala você pra gente não atrapalhar o andamento.
Então eu vou começar então. Pode ser?
Vai, Paulo.
Então beleza, o Bull começou falando do dia 22, né, 22 de maio, sobre a Guerra das Falklands, as operações, operações importantes que aconteceram nesse dia 22, e hoje nós vamos citar também o dia 23 de maio na história militar. Ou semaninha corrida dentro da história militar, porque nós tivemos até que até dar uma filtrada no que iríamos colocar, porque tem várias coisas. Então nós separamos primeiro em 1430, Joana d'Arc foi capturada no cerco de Compiègne pelas tropas da facção da Borgonha. Então, todos vão se lembrar da Joana d'Arc, uma jovem campesã, uma jovem que nasceu no campo, na região da Champanha, e com 17 anos liderou exércitos em nome do rei da França, o Carlos VII, que, na verdade, ela ajudou a coroar. Pois bem, com 17 anos, ela, uma menina muito religiosa, ela confidenciou ao Delfim, é assim que se fala, não é não, Mac? Que é o Delfim, que seria o líder, não é não, Bull?
Delfim. Positivo, Delfim.
Da França, que era o Carlos VII, que ele seria, ele derrotaria os ingleses na Batalha dos 100 Anos, que esse é o background, diga-se de passagem, aconteceu em 1430, 23 de maio, e que ele seria coroado como rei da França. Então, ele e ela possuía várias habilidades militares, então ela acabou liderando exércitos, ela furou o cerco de Orleans, botou o conde de Suffolk para correr, e libertou outras cidades também, como Reims, Chalon, Troyes. Agora, o rei tratou de se coroar em 1929, acredito eu, em Chalon, em Reims, quando a Joana d'Arc liderou um exército e conquistou essa cidade. só que ela já estava crescendo em termos de importância. Então ele já estava começando a ficar um pouco com inveja, essas coisas. Então em 1430, o fim do cerco de Orleans foi em 1429, começo de 1430, e em 23 de maio de 1430 ela estava participando de operações para furar outro cerco, agora o cerco de Compiègne. E as tropas da Borgonha, junto dos ingleses, estavam cercando essa fortaleza. E, em meio a uma incursão, ela acabou entrando em contato com tropas da Borgonha e um arqueiro identificou ela. Ela estava montada no seu cavalo, derrubou ela do cavalo e foi vendida aos ingleses. Então, a gente tem que lembrar que a história correta aí tem muita coisa que nós não sabemos. Por exemplo, dizem que fecharam as portas da cidade, que ela não conseguiu entrar. E o rei da França naquela época, o Carlos VII, já estava com um pouco de inveja e prestando atenção. Olha o poder que a Joana d'Arc está criando. Então, muitos historiadores dizem que, na verdade, ela sacanearam com ela, na verdade. Então, foi uma emboscada e com participação também do Carlos VII, mas a questão é que ela foi vendida para os ingleses como prisioneira e os ingleses sentenciaram ela através de 70 acusações. Até por ela se vestir de homem, ela foi acusada. Só que depois a sentença, a acusação virou apenas uma quando ela disse que ela rejeitava a Bíblia, ela só aceitava Deus. E para os ingleses isso foi demais. E para os franceses da época, os bispos da Borgonha e tudo isso, então ela acabou sendo queimada na fogueira em Rouen, se eu não me engano. Agora ela foi capturada no dia 23 de maio de 1430. A história de Joana d'Arc é uma história formidável, excelente, todos deveriam ler. Até hoje, muitos dizem que o nacionalismo francês começou ali através da figura de Joana d'Arc, a ponto dos ingleses se arrependerem de ter queimado ela na fogueira, porque eles achavam que eles tinham queimado uma santa. Pelo todo o apelo que ela conseguiu unir, aí a população também, contra não só os ingleses, os invasores também, mas contra, porque era uma guerra dos 100 anos, era quase que uma guerra civil ali, a guerra de 116 anos, na verdade, né? A guerra de 100 anos. Pois bem, e esse foi o primeiro...
Todo o processo judicial e a prisão dela foi absolutamente irregular. Totalmente. Mesmo considerando todas as regras absurdas da época que haviam, toda a exigência, tudo foi alterado, tudo foi mexido, o negócio já estava decidido no momento da prisão.
Exato.
Então, o processo de julgamento foi só pro forma, e ainda assim, completa. Tanto que, depois da morte dela, ela foi absolvida. Isso. Foi reconhecido que o processo foi irregular e ela foi absolvida.
E tem aquela máxima que todos têm medo de, às vezes, você matar um líder, fazer aquela estratégia de decapitação, você pode criar um mártir. E no caso dela, foi isso que ocorreu. Então, os franceses continuaram com essa guerra de guerrilha por mais alguns anos, até que a briga entre Borgonha e outras facções se encerraram, tratado de paz, mas isso foi um baque tremendo para as forças francesas, mas também para os ingleses, porque eles achavam que tinha matado uma santa, então um pouco interessante. Outro tema, Mac and Bull, cadê? O Bull tá ajeitando o som. Isso, 23 de maio, 1706, Batalha de Ramillies, eu acho que é assim que se fala, né? Que foi uma batalha significativa dentro da Guerra da Sucessão Espanhola. Fica difícil a gente aqui ficar, passar o background, tudo direitinho, mas essa Guerra da Sucessão Espanhola, acredito que foi de 1701 até 1706, 1707, por aí. E isso tudo porque o último herdeiro espanhol Habsburgo, que era o Carlos II, não tinha filhos. Aí vai aquele problema lá de consanguinidade, né? Tudo isso, o cara tinha um mandíbula lá na frente, tudo, primo com primo, tudo isso. E ele não tinha herdeiros, então Inglaterra junto da Holanda não queria que a França tomasse conta da Espanha também, se tornar uma potência. Então tudo isso foi meio que uma balança de poder ali naquela época. E vale lembrar, 1706 foi quando as forças de John Churchill, primeiro duque de Marlborough, junto do príncipe Eugênio de Savoia, lutaram contra o marechal francês François de Neufville, que era o duque de Villeroy. Então, por que nós estamos citando essa batalha? Essa batalha foi importante, lógico, até para o fim, ajudou muito para o fim do conflito. Porém, essa batalha mostrou o gênio militar que era Sir John Churchill, o primeiro duque de Marlborough. Então, como vocês podem ver aí, nessa batalha, eles estavam lutando, de novo o background, para tentar conquistar certa parte da Espanha holandesa, vamos dizer assim, que é aquela parte da Bélgica. Então, ele conseguiu posicionar suas tropas e, na hora da batalha, o que ele fez? Ele fingiu um ataque surpresa no flanco esquerdo francês. E esse ataque surpresa acabou tirando tropas do centro da linha francesa para ajudar o flanco esquerdo, abriu o meio e nisso ele liderou o ataque no meio. E o que acontece, Mac, quando acontece isso? É ferro.
Já era. Acabou.
Ele conseguiu e ele usou suas reservas de uma forma sensacional, porque ele conseguiu usar as suas reservas para ir liderando elas de acordo que o centro ia se abrindo. Então, nós vimos muito isso 100 anos depois nas batalhas napoleônicas, que nós citamos aqui, quando um corpo mantinha o inimigo preso e outro vinha pelo flanco, chegava pelo flanco e atacava. Isso aí é 100 anos antes, ok? Então, só para falando sobre o gênio militar do primeiro duque de Marlborough, isso foi uma das batalhas. Depois houveram outras batalhas também, Blenheim, antes, que são batalhas formidáveis para aqueles que gostam de estudar história militar. E esse dia 23 de maio também precisa ser lembrado, porque foi uma vitória tática e estratégica sensacional por parte do Sir Don Churchill, primeiro duque de Marlborough. E do Eugênio de Savoia também. Vamos falar também que ele também teve parte também, ele atacou, foi ele que ajudou no flanco esquerdo, depois com outras reservas atacou também o centro. Então, vale a pena citar esse episódio também. Tem mais um episódio, minha gente. 23 de maio de 1915, a Itália entra na guerra. Agora nós escolhemos esse mapinha aí, porque passaram a Itália para trás, coitada. A situação pré-guerra da Itália era o seguinte.
Ah, é? Sério?
Poxa, falaram o seguinte, a Itália começou a guerra junto da Alemanha, Áustria-Hungria. Só que quando começou as batalhas em 1914, ela falou, essa guerra é agressiva, não é defensiva, tô fora, sou neutro, estamos neutros nessa situação. E nisso a Itália foi conversando com os aliados, com os britânicos, com os franceses, até que falaram, olha, se vocês entrarem na guerra, nós podemos, vocês podem adquirir alguns ganhos territoriais, como, por exemplo, a região de Trieste, o Tirol austríaco, a Ístria e a costa da Dalmácia, ali onde fica a Croácia. E para a Itália seria excelente, porque ela exerceria um monopólio ainda maior ali no Mar Adriático. Então, a Itália, no dia 23 de maio de 1915, honrando o Tratado de Londres, entrou na guerra contra a Áustria-Hungria, lutou num dos cenários mais difíceis de toda a guerra. E vamos lembrar, eu não sei se alguém de vocês que estão nos assistindo, ou depois aqueles que estão nos escutando, aquele filme El Alamein, sobre a Batalha de El Alamein na Segunda Guerra Mundial, que o italiano fala, os italianos lutaram na Primeira Guerra Mundial e venceram, devido à grapa. Então, a gente já imagina como que foi. Só que o que acontece? A Itália entrou na guerra, foi muito custosa essa entrada para eles, gastaram, perderam em termos de vida, em termos de dinheiro, e no fim, com a Conferência de Paz de Paris, eles não pegaram nada. Eu ia falar outra coisa, mas eles não pegaram, foi nada.
Mas você então, que está ouvindo, entendeu a mensagem.
Captaram. Exatamente. No fim, devido ao Tratado de Paris, a Itália foi cobrar o que prometeram e eles falaram, meu amigo, você está lá no fim da fila. Então, você pega a senha, E isso gerou até muito uma revolta muito grande, da mesma forma que gerou na Alemanha, com a derrota, com o Tratado de Versalhes e tudo, e que isso foi aquela incubadora para a Segunda Guerra que a gente sempre fala, né? Então, são esses algumas situações que ocorreram no dia 23 de maio na história militar. Tem muitas outras. Mas se fosse falar tudo, essa semana, na verdade, o Bull já trouxe algo no dia 22. Então,
pois é, o Bull foi sabotado por alguma intervenção aí nas linhas de comunicação dele. Então, você que está assistindo, você que está ouvindo, deixe pendurado essa intervenção aí, porque semana que vem ele volta, vai situar esse negócio aí pra gente, toda essa situação das Falklands, não Malvinas, tá? Falklands. Então ele vai trazer toda essa situação aí pra desenvolver, porque é um assunto muito interessante foi uma situação, de novo, daqueles rompimentos de pensamento tático que a gente vê vez ou outra no progresso da história militar. Então, isso. Aguenta aí que semana que vem tá aí.
Exato, porque a história é muito boa.
Exatamente. Paulo, sigamos com os assuntos do dia?
Vamos lá. Vamos falar de Ucrânia. Primeiramente, Bakhmut caiu? Caiu ou não caiu? O que você acha, Mac?
Então, cara, não faltou notícia, né?
É. Uns falam que caiu, outros falam que não caiu. Pois bem, a Rússia precisa estar próxima de tomar o controle total do que sobrou de Bakhmut, que não é a cidade mais. Só que a Ucrânia ainda afirma que ainda possui certos, ainda toma conta de certos territórios na região de Litak, ali no subúrbio da cidade de Bakhmut. Então, ainda há ucranianos, existem ucranianos lutando ainda em Bakhmut. Só que está por um fio. Então, agora nós já estamos vendo o coronel-general Oleksandr Sirsky falando em na verdade, um cerco das forças russas em Bakhmut. Mas nós temos que lembrar, e toda vez a gente tem que dar o crédito, a gente enche o saco aqui dos russos, das trapalhadas, só falta tocar a música dos trapalhões de vez em quando. Beleza. E nós vimos que os russos levaram uma chinelada nos portões de Kiev, ok. Só que nós temos que falar que depois que eles mudaram o foco para o leste, eles melhoraram em termos de coordenação, logística e tudo mais. Vuhledar, por exemplo, aquela batalha que ocorreu 2 meses, 3 meses atrás, os russos não conseguiram coordenar ataques entre o grupo Wagner e suas forças profissionais, as forças mobilizadas. Só que em Bakhmut, os russos aprenderam um pouco com os erros, e isso nós vamos falar daqui a pouco um pouco mais sobre aprender com os erros. Então os russos aprenderam, e o que, que eles fizeram? Botaram os convictos, pode falar desse jeito, os ladrões e tudo mais, para tomar Bakhmut, e botaram os russos para proteger os flancos. Aleluia! Conseguiram coordenar e estão tomando. Ok, depois de 7, 8 meses, mais ou menos. Mas estão tomando Bakhmut.
Quase 10 meses.
Aí, ó.
E daí a gente pensa assim, 10 meses para supostamente o segundo maior exército do planeta tomar uma cidade de 72 mil habitantes.
Isso. Toda vez que... nós falamos que os russos perderam ímpeto, né, com essa ofensiva em Bakhmut. Não é à toa que o Prigozhin já falou que vai sair fora dia 1º de junho, vai tirar as forças Wagner, porque, realmente, Biden citou que os russos tiveram 100 mil baixas. Lembra que baixas são mortos e feridos, né? Mas até o The New York Times falou que isso aí não deve ser isso, não, mas...
Tá meio alto.
A cifra foi grande lá, foi. Então, 10 meses para você tomar... 10 meses para avançar 24 quilômetros, isso é uma guerra de atrito muito forte. E porém, os russos conseguiram.
Falou do Prigozhin, agora o Paulo Fernandes, nosso membro. Aliás, você que está ouvindo, você que está assistindo, considere colaborar financeiramente com o Clube de Generais para a gente manter essa geringonça digital toda no ar aqui. Então, uma das maneiras é se tornar membro do canal aqui no YouTube. Paulo mandou uma pergunta que é o seguinte. O quão mais difícil é matar o Prigozhin do que foi o Soleimani?
Ah, o Soleimani mataram, mas os Estados Unidos sabem que o Irã, no máximo, iria retaliar e de alguma forma, como eles retaliaram no Iraque ou na Síria. Agora, você matar o Prigozhin, ainda mais a OTAN ir lá e matar o Prigozhin, é um pouco mais difícil. E agora, se matar o Prigozhin também, eu acho que vai ser um serviço muito bom pro Putin.
Sim.
Nessa guerra de facções. Agora, o Prigozhin, até essa foto que nós estamos vendo ele aí de frente com a bandeira da Rússia e tal, isso foi um vídeo. E muitas partes desse vídeo dava para perceber alguns soldados protegendo a retaguarda, soldados olhando, prestando atenção em caso de drones. Ou seja, a situação ainda não é totalmente segura, claro. Ainda existem ucranianos em Bakhmut. Mas nós estamos vendo aí que agora qual será as próximas... Prigozhin já saiu de cena, mesmo se tivessem matado ele, não sei, talvez colocariam outras tropas, mas acredito que o esforço de guerra russo, talvez até pela teimosia do Prigozhin, talvez diminuísse um pouco, porque ele falou que ia tomar Bakhmut de todo jeito. Mas, não sei, uma coisa é você matar um general do Irã, ok, que vem, querendo ou não, implementando uma série de atos terroristas e alianças militares. Outro é matar o Prigozhin, que é russo, é do círculo próximo do Putin. Ali o buraco é mais embaixo, né? Aí, ó, olha, esse mapa é perfeito, Meg. Eu vou até aumentar aqui que eu sou cego. Aqui, ó. Isso aí, desde agosto de 2022. Olha a progressão. Só para mostrar que foi uma batalha um tanto quanto brutal. Dizem que foi a batalha mais brutal desde a Segunda Guerra Mundial em solo europeu. Olha o cadeira aí, mas vale a pena para a Ucrânia desperdiçar efetivo em Bakhmut? Os ucranianos prometeram que não iriam perder nenhuma cidade mais. Então isso é mais a questão moral. Se perde Bakhmut, vai para onde? Chaziar. Depois disso, vai para onde? Se perder uma cidade, se for entregar por causa de efetivo. Essa batalha se tornou um pouco de um trunfo político. Nós citamos aqui, era quase que um Stalingrado. Hoje, agora é o contrário, porque os ucranianos detêm menos de 10% da cidade. Mas é político. É aquilo que você mexe com a honra da nação. Você não pode perder mais cidades. Zelensky prometeu que não iria mais perder cidades. E, às vezes, você mantendo tropas ucranianas nesse moedor de carne, você consegue atrair mais tropas russas e talvez empreender ofensivas em outras áreas.
Não. E aquilo que a gente comenta às vezes da questão de efetivo, preparação e tudo. O ponto para você segurar uma ofensiva, segurar um fronte, hoje em dia, é guerra urbana. Você não faz Sim. uma barreira dessa em campo aberto. Tá? E isso não é falta de blindado que vai chegar do Ocidente, não sei o quê. Cara, é T-72 do lado e vai ter o quê? 4 Challenger, 3 Leopard por enquanto e T-62, T-55 do outro, quer dizer, você não faz um bloqueio, você faz um bloqueio num ponto que anule essas manobras de campo.
Sim.
E aí a importância da guerra urbana, da guerra palmo a palmo, a disputa e esse moedor de carne horroroso que a gente está vendo aí há quase um ano, que é onde segura. Você perde isso, como você falou agora, vai para a cidade interior, vai, daqui a pouco estão em Odessa. E aí? Como é que faz? Não tá perdendo gente, mas
Exatamente.
Não dá pra te dar ao luxo de, nesses nós principais, de trocar espaço por tempo. Não dá, você troca espaço por
tempo. A Ucrânia não consegue.
Exatamente, Exato. Em campo, mas em cidade não.
Pode falar, vai.
Não, tranquilo. Falando aqui, oficial, ex-oficial de inteligência britânica, dizendo que os ucranianos estão mantendo os russos engajados na cidade enquanto preparam a contra-ofensiva. Não só, os russos também, está todo mundo precisando de tempo para se reorganizar, para rearmar Sim. a retaguarda, para preparar efetivo, para fazer o negócio. Então, dando uma baixada na temperatura, é bom para todo mundo.
Sim, precisa de tempo.
Mas é melhor para os russos, como a gente falou no outro episódio. Cada dia que passa, que a guerra continua, é vantagem russa.
É a Rússia que está ocupando.
É a Rússia que está ocupando, exatamente.
Então, isso aí.
Mais uma... pequena vitória para os russos, como você falou, trapalhões às vezes, sim, com um monte de erro de operação, com um monte de problema logístico, com um monte de problema de doutrina, mas estão apertando.
Estão apertando, conseguem pressionar do jeito deles. Todos nós sabemos o jeito russo de se fazer guerra, artilharia, poder de artilharia, poder de fogo, aqueles ataques em massa. E foi o que ocorreu. Agora é o jeito russo de se fazer guerra e eles conseguiram. Barmut, é importante os ucranianos possuírem que seja 5, 10% da cidade, que isso pode ser um launchpad, sabe? Tipo uma cabeça de ponte para depois eles tentarem retomar logo em seguida. Agora, a Ucrânia está com essa conversa de que eles querem cercar Barmut. Agora, eu não sei se... porque os russos vão se entrincheirar ali. Estão esperando a ofensiva, essa contra-ofensiva ucraniana, mas eles vão se entrincheirar. Agora, vamos ver. O grupo Wagner está saindo de cena. Acredito que eles vão cuidar dos negócios deles na África, né? Minas de diamante e tudo mais.
Estão loucos para ir embora para a África?
Exatamente. Até porque não está faltando espaço no cemitério deles. E chegam em alguma cidade, não. Aqui não vai ter cemitério no grupo Wagner de jeito nenhum. Enfim. Agora, cenas dos próximos capítulos, sairá essa contraofensiva ucraniana? Quais serão os próximos passos dos russos? Então, vamos ver. Vale lembrar que Barmut é uma cidade que ela é cercada de terreno alto. Então, os ucranianos na parte oeste da cidade, eles possuem uma visão legal do inimigo, dos russos no caso, só que os russos também eles detêm os prédios mais altos da cidade, dos que sobraram, então tá meio que tá pra cair. Eu até falei pro Marco Túlio no sábado que tinha caído, e ele falou, né, daquele jeito dele, não caiu, e agora nós estamos vendo que na verdade não caiu por completo. Então, cenas dos próximos capítulos.
Sim, né? Tem um comentário ainda... aqui, não seria qual? Esses problemas russos de logística uma coisa comum no caos do combate? Eu tenho para mim que sim. Depende da escala do problema logístico. Quando você tem problema de abastecimento do próprio front e das defesas nacionais, não é um problema de logística de combate, um problema de pequeno escalão, um problema tático, isso. Que é normal acontecer. Você faz um avanço muito rápido, blindados nas Ardenas. Ah, avançou um monte. Pô, tem que parar tudo porque o combustível não chegou, né? Então, como... comentado aqui embaixo, problema logístico é problema de comando, é isso aí.
Guderian, na Segunda Guerra, na Rússia, parou para esperar a logística.
É isso aí.
Porque os blindados iam embora. Agora, seria uma coisa comum no caos do combate? Eu não acredito, porque, por exemplo, os americanos são mestres na logística. Mesmo no caos do combate no Afeganistão e no Iraque, por exemplo, eles conseguem, no meio do deserto da Síria, anos atrás, você tem uma base que você tem lagosta. E eu não estou brincando, é sério. O sistema logístico americano é muito bom. Junto do seu poder de projeção e tudo mais, para eles é muito mais fácil. Então, os Estados Unidos, eles possuem uma cadeia de comando dentro dessa logística, com todo mundo para abastecer, tudo direitinho. E sim, a Rússia sempre apanhou nessa questão de logística, até ir aprendendo aos poucos no campo de batalha. E nós sabemos que no campo de batalha tudo muda. Então, vamos lembrar daquela máxima de que o plano não dura 5 minutos quando o combate começa. Então, para logística é a mesma coisa. Agora, tem gente que se dá melhor na logística, como os Estados Unidos conseguem suprir suas tropas de uma forma melhor do que os russos que estão do lado do teatro de guerra. Então, às vezes eu não acredito que seja a questão do caos. Claro que o fog of war, de vez em quando, acaba atrapalhando o planejamento logístico também. Só que dos russos foram demais, principalmente no início da guerra. As operações no leste foram meio que um remendo do que eles aprenderam no norte, que eles tomaram, de novo, vou falar, tomaram a chinelada, as portas de Kiev. Exato. Bom, vamos ver agora cenas dos próximos capítulos. Mac, qual que é o próximo? Nós temos outro tema? Exato.
Exatamente.
Então vamos, aí, eu já botei até aí, ó.
Cuidar da retaguarda. Já que você está falando em cuidar da retaguarda, é isso aí, ó.
Pois é. Saíram notícias desde o final de semana que haviam guerrilheiros e tropas pró-Ucrânia, russos pró-Ucrânia, tentando empreender operações de sabotagem ali na região de Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia. E ontem foi um bafafá danado, todo mundo, ih, agora a Ucrânia está invadindo a Rússia, nossa senhora. Pois bem, a força era composta por 2 tanques, 1 veículo blindado de transporte pessoal e 9 outros veículos blindados. O que você consegue fazer com isso? Né? Então isso é mais um hit and run, uma incursão. Às vezes é bom você levar, da mesma forma que os ucranianos descem bomba com drones e tudo mais, Rússia adentro, esse corpo também, os russos já falaram que os que não, eles não mataram fugiram de volta para a Ucrânia, mas a questão é que às vezes você pode até usar operações como essa para tirar um pouco o foco do que está acontecendo e tentar empreender outras operações. E vamos nos lembrar também, até na questão de Bakhmut, toda vez que os russos conquistaram algum território, passou um tempo, os ucranianos empreenderam a contraofensiva. Então, não se pode sentar no sucesso, e beleza, você tem que ficar de olho o tempo inteiro, porque isso é guerra. Guerra, como o Sun Tzu falou, é questão de vida ou morte, é uma questão de vida ou morte para o Estado. Putin sabe disso. Então, esse grupo aí, Legião da Liberdade da Rússia e o Corpo Voluntário Russo, iniciaram a libertação da Rússia do atual governo. Então, exatamente, criaram o baguncinha lá da SWAT. Foi lá, criaram a baguncinha. Eu acho que esse cara é o cara mais mentiroso do Brasil. Ele ganha até aquele cantor lá, o Naldo. Isso aqui é de Minas Gerais, meu Deus do céu. Enfim, temos essa notícia também, que houve uma incursão na região de Belgorod, mas já foram repelidos. De acordo. É isso.
Já foram repelidos, mas tem relatos de explosões acontecendo na retaguarda, não ligados a esse avanço de agora, mas assim, a 40 e poucos quilômetros para trás de onde aconteceu essa intervenção. Então tem mais gente achando que dá para aumentar a bagunça.
Sim.
Então é bom ficar de olho. Ah, isso vai ser de uma grande monta, vai fazer diferença na guerra? Não, não vai. Mas é aquele sustinho. De ontem para hoje, os russos foram dormir, pela primeira vez desde 1943, com uma parte do seu território invadido pelo inimigo.
Exato. E o medo na região da fronteira? De você dormir no outro dia e dar de cara com o ucraniano. Então isso você leva o terror, você leva o status de urgência e isso não é bom. Isso não é bom para o governo, porque tudo bem que é um governo linha dura, de certa forma até quase ditadura, vamos dizer assim, mas não é ditadura, lógico que não, mas quase que um governo autocrata, e é isso aí, é o medo chegando. É isso que eles querem, causar o terror um pouquinho, e foi isso que aconteceu. Agora vamos falar dos F-16?
Isso. Mais um capítulo nesse rolo, hein?
Mais um. Pois é, a gente vem citando desde o ano passado. Primeiro, houve a invasão e os ucranianos precisavam de armas antitanque, armas portáteis antitanque, e foram fornecidas pelo Ocidente, pela OTAN. Ok. Depois expulsaram os russos do eixo norte. Os russos foram para o leste, regiões mais planícies, regiões vastas, poucas, às vezes aquela planície sem fim. Então os ucranianos começaram a precisar do quê? De sistemas de mísseis guiados de precisão, lógico, e de obuses de 155mm, artilharia. Os Estados Unidos falou que não rola, não dá, para com isso, não faz isso comigo, não faz isso, e deram. Pois bem, depois veio o papo dos tanques de guerra e a gente lembra do Olaf Scholz. Não, isso não tem chances, não tem
não
como.
Tem o menor
isso é
cabimento,
escalar, não tem o menor
desse,
cabimento mandar tanques de guerra.
Guerra mundial.
Isso. E hoje
o
nós
Putin,
temos...
Eu vou soltar uma bomba nuclear nesta merda se vocês mandarem, vai ser
exatamente
guerra total.
E essa retórica é a arma
em
dele.
40 minutos. Bé.
Ele precisa dessa retórica como arma, porque ele precisa pôr o pau na mesa de certa forma. Entendeu? Então, e armas nucleares, querendo ou não, é você ameaçar. Olha, não faz isso. Agora, até certo ponto que ele vai ficar brincando de ameaçar as pessoas. Ok. com essas armas nucleares. Pois bem.
Pois é, porque agora... vai falando, ninguém dá bola, daqui a pouco ele faz.
Isso.
Ele faz uma tática ali no leste da Ucrânia e fica todo mundo, nossa, não imaginei que ele fosse fazer. Como eu já fiquei com essa cara algumas vezes aqui no CG.
Não, nós falamos que não ia ter, guerra.
Não ia ter
uma
invasão,
semana depois estava aqui os bonitão, aqui os três aqui, ó, começou a guerra. Pois é. Mas então, agora, alguns episódios atrás nós havíamos falado da possibilidade de caças modernos para a frota ucraniana, para a Força Aérea Ucraniana, no caso, e todos falaram que não, loucura, não. E agora nós estamos vendo que os F-16, Biden topou que pilotos ucranianos fossem treinados nesses F-16, porque querendo ou não, isso é um avião americano, fornecido pelos Estados Unidos. Então, possui essa conversa agora dos ucranianos receberem F-16. Agora vamos lá. Os Estados Unidos não vão fornecer F-16, mas várias forças aéreas dentro da OTAN possuem F-16 e podem poupar alguns para essa situação. Lógico que os ucranianos não vão receber caças de quinta geração, F-35, F-22, claro que não. Até porque os russos possuem, estão usando caças de quinta e caças de 4.5, geração 4.5, entre quarta e quinta geração. Mas o ponto é, será que os ucranianos precisam desses F-16? Essa é a pergunta que todos andam fazendo. Primeiro que eu estou tentando lembrar de algum exército que venceu uma batalha moderna sem força aérea. Segundo que, como nós falamos, os russos, eles usam seus caças, como, por exemplo, o Sukhoi 30, o Sukhoi 34, o Sukhoi 35, que são caças entre quarta e quinta geração. E os ucranianos possuem caças de quarta geração, MiG-29, por exemplo. E olha a diferença, um caça russo, por exemplo, o Sukhoi 35, ele consegue atingir alvos de uma distância mais de 5 vezes maiores do que um MiG-29. Então, a discrepância é muito grande, é assimétrica essa balança aí em termos de força aérea, apesar dos russos não terem usado a força aérea da forma como deveria no começo do conflito. Só que agora eles, com esses F-16, se caso entrarem, muita coisa irá mudar, porque, por exemplo, os ucranianos receberam os HIMARS dos americanos. Só que agora os russos aprenderam a bloquear eletronicamente. Você tem que aprender, gente. A guerra muda, você vai se adaptando. E agora os HIMARS não são tão efetivos como no começo, quando eles foram implementados, em julho, agosto. Por isso, os ucranianos precisam de outros sistemas. Sistemas antiaéreos. Os Patriots também foram fornecidos aos ucranianos. Eles funcionam, lógico, conseguem, como nós vimos, derrubar um míssil hipersônico. Porém, eles estão retidos em certas regiões, eles não conseguem cobrir toda a Ucrânia. Por isso, a Ucrânia precisa desses caças mais modernos para poder apoiar suas ofensivas, contra-ofensivas, apoiar suas tropas no campo de batalha e proteger a Ucrânia desses ataques da Força Aérea Russa. Principalmente porque a Força Aérea Russa ela anda implementando uma tática que chama glide bombing. Ou seja, eles atacam, eles disparam sua munição, um míssil, que seja, de uma área onde o sistema antiaéreo ucraniano não consegue detectá-los. Então, fica a cargo de um sistema depois conseguir interceptar esse míssil. Agora, os caças e toda a força aérea, sem problema nenhum, fora do alcance das armas ucranianas. Então, essa superioridade russa pode diminuir e muito com esses F-16. E nós sabemos também que há um centro de recrutamento de pilotos na Polônia para quem queira voar ali na Ucrânia, da mesma forma como sempre existiu a Guerra da Coreia. Quem eram os pilotos? Norte-coreanos, chineses e russos na Guerra da Coreia, por exemplo. Vamos lembrar do MiG Alley. Pois é, então, citando sobre essa questão do F-16, muita gente pergunta se caso pode escalar ou não escalar. Os russos já falaram que vai ter troco, que estão escalando, que não vão ficar assim. Porém, dá para ver que essa não só a estratégia do Biden, mas a estratégia da OTAN é aquela questão de você apoiar a Ucrânia, a sua defesa, sua soberania e integridade territorial, mas sem escalar para uma terceira guerra mundial. Isso, em relações internacionais, a gente chama de brinkmanship. É quando você age quase que no limiar para causar uma guerra, mas não causando. Já há uma guerra, mas agora é uma guerra de escala bem maior. Então, agora vamos ver. Nós citamos, olha, estão discutindo sobre caças modernos. Daqui a pouco o saco vai entornar e eles vão fornecer. Olha aí, ó. Já estão fornecendo, já estão.
Aí.
Os russos acreditam que problemas de logística irão atrasar muito e irão prejudicar o empreendimento desses caças no campo de batalha, só que na guerra, quem quer ali, principalmente em relação aos tanques de várias nacionalidades que estão começando a se alinharem para as próximas contraofensivas, o mesmo pode ser também desses caças. Lógico que esses F-16 não vão partir de Dubai, Oman, sei lá, de outras bases no Oriente Médio para atacar na Ucrânia, serão pilotos ucranianos. Mas vamos ver aí mais de cenas dos próximos capítulos. Será que serão entregues mesmo esses F-16? Será que vão entregar outros caças? Agora, entregar a caça de quarta geração, isso não adianta porra nenhuma, vai chover no molhado. Vai virar alvo.
É mais problema logístico.
É mais problema, exatamente. É melhor que forneçam esses caças. E uma coisa que eu li interessante, eu li até aqui num jornal aqui do Brasil, que isso parece tão pouco que os americanos e a OTAN pensam um pouco naquele armistício entre as Coreias. Então, é bom fornecer, talvez, certo material militar, porque se o caso ocorrer esse armistício, vai ser difícil segurar uma Rússia pé da vida e sancionada. Então, é melhor armar a Ucrânia aos dentes, da mesma forma que a Polônia está se armando, porque se caso ocorrer um acordo aí, muita gente sabe, o acordo vai durar, não, agora vira paz. Todo mundo sabe que isso é conversa fiada. Então, há esse medo também, e por isso que alguns analistas de defesa acham que essa disponibilidade do Ocidente de armar a Ucrânia é também essa ideia de que, se caso houver um armistício, a Ucrânia vai estar na linha de frente, querendo ou não, e a Rússia vai estar lambendo as feridas para depois, quem sabe, tentar reconquistar novamente o que eles perderam ou o objetivo que eles possuíam, né?
Sem dúvida nenhuma. Só voltando à questão de Belgorod ali, dois comentários. O primeiro é o seguinte: com essa incursão, pode mostrar uma fragilidade nas defesas do próprio território russo? Já mostrou. Só que uma coisa é dar uma cutucada, outra coisa é manter, né?
É.
Até porque, em princípio, tá com bastante aspas aqui, não teve nada a ver com a Ucrânia. Foi um grupo interno russo, que fez tudo sozinho, mas a ideia foi essa, foi demonstrar fragilidade. Falou, ó, você saiu do front, a coisa tá bagunçada. Tem como fazer um zaralho aqui atrás. E também, essa evacuação de civis das fronteiras com a Ucrânia, não sei não, hein? Preocupação com a vida deles, acho improvável. Como a OTAN retaliaria um ataque nuclear tático por parte da Rússia? Na minha opinião agora, eu falando,
certo.
Depende muito de onde fosse aplicado. Talvez com mais reforço para a Ucrânia e a OTAN não se mete, talvez com equipamento convencional, talvez, mas eu duvido muito agora, hoje, que dia é hoje? 23 de maio de 2023. Hoje eu duvido muito que o Ocidente empregaria um artefato nuclear por causa de uma bomba tática na Ucrânia. Eu acho que não. O que tu acha, Paulo?
Eu também. Mesma opinião. Fica parecendo que eles pularam o muro e voltaram. Não sustentaram. É isso. Você tem que fustigar seu inimigo, não é? Aqui, o Zilk, o Steiner e o Cadeira estão perguntando por que caças de quarta geração seriam um problema. Bom, na minha opinião, eles não possuem os componentes eletrônicos e não carregam o mesmo tanto de armamento que um caça de quarta geração. E é o que a Ucrânia possui. Os russos possuem caças de quinta e quarta, e entre quarta e quinta geração. Eu acredito que um F-15, um F-16, um F-18, um Rafale, um Gripen, um Typhoon, se serão melhores no combate do que um MiG-29, por exemplo, e outros aviões. É a minha opinião. Eu não entendo muito bem, talvez depois eles possam vir aqui e falar por que um caça de quarta geração do que os ucranianos possuem seria um problema para eles. Eu acredito que os caças de mais modernos, que possam carregar mais armamento, que conseguem atingir o inimigo de uma distância maior, seria uma vantagem do que você entregar mais caças de quarta geração para lutar contra caças de 4.5, quinta geração, né? Isso é a minha opinião.
Maravilha, é isso okay. aí. Então, vou assumir um pouco aqui a tela, por gentileza,
bora lá.
Se me permitir. Para voltar aqui, primeiro, antes de entrar no assunto que eu separei para o dia hoje, tem mais uma efeméride de 23 de maio, que é a seguinte. Em 23 de maio de 1179, isso há exatos 844 anos, o Papa Alexandre III assinou a Bula Manifestis Probatum. Com essa bula, ele aceitou e reconheceu a independência do Condado Portucalense, do então Condado Portucalense, e o condado se tornou Reino de Portugal e o Dom Afonso Henriques, reconhecido pelo Papa como seu primeiro monarca. O documento original está preservado, está guardado nos arquivos da Torre do Tombo, lá em Lisboa, e ele foi o capítulo final de um processo que veio desde 1128 com a Batalha de São Mamede, depois 1139 com a Batalha de Ourique, depois teve um rolo do caramba que o Dom Afonso Henriques transformou uma justa, um torneio, numa carnificina, invadiu a Galícia, fez um zaralho, enfim, acabou sendo considerado, sendo proclamado rei dos portugueses, e em 1143 ele assina o Tratado de Zamora, junto com o primo dele, Afonso VII de Leão e Castela, e é nesse momento o Afonso VII reconhecendo a soberania portuguesa no território. Então, essa bula papal serviu para dar validade eclesiástica para o Tratado de Zamora. A gente já falou de algumas dessas batalhas importantes para a história de Portugal no PHM 115, que está disponível por aí no YouTube, no seu aplicativo de preferência, para quem quiser ouvir. Então, aproveitando só essa deixa, esse aniversário de Portugal, eu deixo um imenso abraço para toda a malta portuguesa que acompanha aqui o Clube dos Generais. Vossa audiência é sempre muito apreciada.
Como é que amo Portugal? Vocês sabem disso.
Adoro, cara. Adoro. Mora no meu coração. Vamos lá. Sudão. No Sudão, durante essa semana, foi assinado um cessar-fogo de 7 dias. Isso foi no sábado, salvo engano. Cessar-fogo para começar agora segunda-feira, também conhecida como ontem, com possibilidade de prorrogação desse prazo aí do cessar-fogo, caso as duas partes envolvidas no conflito concordem. As forças militares oficiais, o exército e os dissidentes, ou paramilitares, ou traidores, depende de como você quiser chamar, e já estão em conflito direto aí tem quase 2 meses, a gente já falou disso também aqui no CG, a situação é bem complicada para a população que fica no fogo cruzado entre duas forças que têm treinamento e poder de fogo. Então, assim, os dois querendo tomar o poder e a população tomando chumbo no meio do caminho. Os mediadores desse acordo de cessar fogo foram Estados Unidos e Arábia Saudita, entre outros, mas esses os principais membros. E além do cessar fogo, está prevista a distribuição de ajuda humanitária, a retomada de serviços básicos, a retirada de feridos, além do controle da criminalidade, que já virou uma bagunça de cada um por si. Então, saques em mercados e vendas e feiras e coisas está virando frequente.
Está virando estado falido.
Virando estado falido, exatamente. Então, a gente está falando...
Sendo que a capital era a única que funcionava, né?
Ainda tem isso. Ainda tem isso. Então, essa bagunça já desalojou mais de 1 milhão de pessoas, já tem quase 1.000 mortos, são pelo menos 750, 780 mortos oficialmente reconhecidos, e mais de 5 mil feridos. Então, esse cessar-fogo seria ou será um alívio para a população. O caso é o quê? Que o cessar-fogo foi combinado para começar às 15 para as 10 da noite de ontem, horário local. Só que o exército resolveu cagar de bomba as posições inimigas durante o dia, nas horas antes do cessar-fogo, E teve ataque aéreo, cara, dentro da capital, teve artilharia e, putz, a capital bombardeada de novo. Outras cidades como Omdurman e Bahri também bombardeadas e daí complicado o seguinte, né? Os paramilitares ocupam áreas residenciais e alguns prédios públicos e eles estão forçando uma situação de combate terrestre, urbano, casa por casa, que é o tipo de treinamento que eles tiveram e que eles são bons. Eles são força de apoio rápido. Eles, cara, treinaram a carreira militar inteira deles para isso, para fazer esse tipo de combate. E a tropa oficial não tem treinamento específico para fazer isso. Então, eles contam mais com ataque aéreo e artilharia. Cara, como que você está combatendo dentro da tua capital, dentro de zona urbana, e a tua principal arma, o teu principal recurso é ataque aéreo e artilharia. Qual é a chance de dar certo uma merda dessa? Não tem a menor chance de dar certo. Mas aí, beleza. Finalmente, entrou em vigor o cessar-fogo. Só que os ataques aéreos e artilharia do exército continuaram. Então, tem um monte de ativista, um monte de observador internacional denunciando violação de cessar-fogo para cima e para baixo, cobrando dos Estados Unidos, da Arábia Saudita, uma posição sobre o monitoramento das atividades que eles prometeram.
Vamos. Esses acordos são uma palhaçada.
São, cara.
Isso é para gringo ver.
E a resposta que foi dada para o Sudão foi o seguinte: nós estamos gerenciando de forma remota, por videoconferência. E assim, violações serão observadas e os responsáveis serão punidos com sanções e outras ferramentas e não sei o que. Só que o pau está atorando. Então, enquanto isso acontece, o risco de expansão do conflito aumenta. Porque não está só nas grandes cidades. Os principais focos são as grandes cidades, a capital, mais duas ou três.
Está espalhando.
Mas está espalhando. E também está aumentando o risco de conflito étnico. Porque já está acontecendo vilas de grupos étnicos diferentes entrando em combate, uma se aliando com o exército, a outra se aliando com as forças de ações rápidas, e daí eles estão entrando no pau. E aí a gente puxa uma situação que é a seguinte, para quem está acompanhando a gente no YouTube agora...
Esse mapa tela, é sensacional.
É, a gente colocou um mapa geral, primeiro um mapa ali, a posição do Sudão. E o mapa do lado é um mapa geral com que seriam as fronteiras se cada grupo étnico do continente africano tivesse o seu próprio pedaço de chão. Claro que, antes que venham me xingar aqui, xingar também tudo bem. Isso é uma aproximação, porque a gente sabe que essas fronteiras não são fixas. Existia toda uma dinâmica, uma rivalidade entre todos esses povos, alianças que se faziam e se desfaziam. Isso tudo já antes da presença colonial europeia. E reinos africanos, impérios africanos, que eram compostos por várias etnias, umas mandando, outras obedecendo. Zero novidade. Além disso, várias etnias que eram nômades, seminômades, então fronteira fixa não era uma realidade para esse povo. E que, de repente, todo esse povo teve que se adaptar a uma realidade de fronteira fixa desenhada com régua em 1894, 1895. Certo? Então, não é muito difícil olhar para esses mapas de divisão étnica e para o mapa de fronteira e perceber que vai dar merda. Já dava merda antes, né? Ainda mais agora, com esse tipo de fronteira. Então, sempre vai ter conflito. Tá? Sempre
exato.
Vai ter conflito.
E... é só sobrepor esses mapas, né?
Exato, é só sobrepor isso. Você vai ver que tem etnia que está dividida no meio por uma fronteira, tem muita etnia que está junto no mesmo país e não necessariamente esse povo se entende. E... meio que ninguém liga, assim, porque as dinâmicas vão mudando, os líderes de cada país vão mudando, tem os interesses próprios, não dá pra gente botar na conta só das fronteiras, tem os interesses e a geopolítica de cada país, tem os interesses internacionais de cada país, as agendas políticas e econômicas de cada país.
Isso.
Então, é tudo junto. E por tudo isso... que a gente tem tanto assunto aqui dentro do Clube de Generais, nunca vai faltar guerra pra gente falar. E não só na África. Como disse...
Balcãs.
Balcãs, Little Vintage, essa salada é maior do que a dos povos europeus. É, porque tem mais etnia envolvida. Né? Se a gente pegar os povos que formam a Federação Russa, meu amigo, a gente vai ver a possibilidade de um monte de rolo ali também. Enfim, o problema no Sudão pode ser, talvez já esteja sendo, mais um fator, não o único, mas mais um fator que dispare novas disputas étnicas e de fronteira.
Sim.
Assim como, talvez, novos genocídios, como já foi comentado aqui atrás também, não sei quem comentou aqui,
Rafael Souza. E o que ocorre no Mali, pode esparramar para outras regiões também.
Pode envolver, pode.
Ó, o Cadeira falou aí, ó, para xingar é vintão. Gente, paga 20 reais, pode xingar à vontade. Pode mandar até lista.
Xingamento. Exatamente, manda pix para mim. Manda vira, pix, vira membro do canal, categoria
hater. Vira membro, pode xingar à vontade. Tem, ó, tem hater. Então, Cadeira deu a letra aí já.
Exatamente. E daí a gente vai, né, puxando essa questão de tensão étnica e tensão étnica europeia pelo seguinte. Está em alta um movimento alemão conhecido como Reichsbürger, ou os cidadãos do Reich. Peraí, errei o slide aqui, não é bem esse, é esse aqui. Ótimo. Esse grupo simplesmente não acredita na unidade política atual da Alemanha. Para essa galera, o Estado atual não é nada mais que uma construção administrativa artificial, ainda ocupada pelas potências ocidentais. Então, nada mais lógico para eles do que reconhecer como válido o Império Alemão, fundado em 1871, e as fronteiras alemãs anteriores à Segunda Guerra Mundial. Meio que assim, vamos ignorar todas as merdas que a gente fez depois. Ah, eu quero voltar à fase anterior do jogo. Esse grupo aí é formado por vários grupos menores, cada qual com interesses mais ou menos parecidos, e indivíduos também que se associam à ideia geral do Reichsbürger. E alguns desses, inclusive tanto indivíduos quanto grupos, a favor do uso da violência para que o Império Alemão seja restituído ao seu lugar de destaque. De forma, mais um grupo de maluco nacionalista, exatamente, imperiais ainda. De forma geral, eles não reconhecem as autoridades formais alemãs, eles só negam impostos e alguns já começaram a declarar as propriedades privadas deles como territórios nacionais, chamando ou de Segundo Império Alemão, ou Estado Livre da Prússia, ou Principado da Germânia. E, cara, a coisa tá indo.
E seria uma coxa de retalhos da mesma forma que esse mapa da África.
Entende? Exatamente. Se a gente pegar a quantidade de reinos antes da unificação alemã, antes da unificação italiana...
Vários. Era quase que, às vezes, até a cidade-estado, né, na verdade.
É, exato. Exato, às vezes era. E como se isso não bastasse, o pessoal está imprimindo passaporte próprio com essas identidades nacionais. O pessoal está imprimindo carteira de habilitação. O pessoal está fazendo camisetinha, bandeirinha, propaganda, negócio, tudo que eles querem. A coisa não é nova, tá? O primeiro comissariado temporário dessa galera aí foi fundado em 1985. Acontece que de 2016 para cá, a quantidade de maluco que resolveu fazer parte disso vem aumentando e abrindo palco, claro, para indivíduos e para grupos menores com clara e óbvia orientação neonazista. Mas, Mac do céu, não dá nada, esse negócio é meia dúzia de maluco só. Uhum. Atualmente se conta 23 mil pessoas, pelo menos.
Tá que é aí, ó, achando que é carnaval, né?
Aham. Uhum. E, no mínimo, segundo dados oficiais, no mínimo 5% se identifica com a orientação de extrema-direita. Em dezembro do ano passado, 25 membros de um grupo desse, a União Patriótica, que é um subgrupo dos Reichsbürger, foram presos por planejarem um golpe de Estado, sendo um deles descendente de uma família tradicional aristocrática da época do Império Alemão. Então o cara acha mesmo que pode dar alguma coisa a isso. Também, e aí que mora o perigo, cada vez mais frequentemente, a polícia alemã encontra caixa de munições e armamentos não registrados em posse de líderes dessa galera. Então, como o pessoal está falando, 5% abertamente. Exatamente, 5% abertamente. Ah, esses malucos alemães seriam semelhantes ao movimento Sul do Meu País? Não, porque o movimento Sul do Meu País está falido, cara. O movimento, assim, não, nunca deixou de ser uma viagem, sabe, fumaça grossa. Esse pessoal... tá se armando. Esse pessoal tá... Então, vai dar uma guerra civil na Alemanha. Não, mas essa galera pode influenciar uma parte da população que tá indignada com as políticas de imigração que vem da época da Merkel. com o aumento de criminalidade, com o aumento de tantas outras coisas que mexem no dia a dia do povo alemão, e agora com questão de inflação aumentando na Alemanha, proximidade de uma guerra, possibilidade talvez de uma guerra de maior porte, a tendência é que gente que se alinha a posições mais extremas do espectro político, tanto para um lado quanto para o outro, para cima e para baixo, o pessoal pode se sentir representado. Então, que eu trouxe aí a questão do Reichsbürger? Porque quando a gente fala de bagunça étnica e diferença cultural, realmente a gente não está falando só de África. A gente não está falando que, porque é um continente... Tem gente que acha que a gente fala isso. Porque é um continente subdesenvolvido, não sei o quê. Não, não é.
A gente está no mundo inteiro.
Está no mundo inteiro. Tá no mundo inteiro. Você não pode dar uma bobeira com esse negócio.
Na Europa.
Tem na América Latina, tem na Europa.
Na Ásia. África. Todos. Então... Sempre vão surgir esses grupos mais coesos que querem se manter afastados, às vezes não concordam com as políticas, e como nós vimos no mapa da África, é só pegar o mapa também da unificação, antes da unificação alemã, da unificação italiana, cada um tem seu objetivo.
Exatamente.
E isso aí, às vezes, começa, e como a Alemanha é um país democrático, com tudo isso, não vai dar nada não. Depois, quando olha aí, ó, A merda já cresceu.
Exatamente.
Então, algo de se olhar. Para aqueles que acham que só a África acontece isso e tal, não.
Não dá para dar uma bobeada. É isso por hoje, seu Paulo.
Isso aí.
Então tá bom. Últimos comentários aqui, o Yuri. Churchill foi abatido? Foi abatido, torpedeado. E foi falar das Falklands.
Cortaram o cabo de rede dele. Olho nele aí.
É, o Little Vintage foi assim que o Dolfinho se elegeu. Pois é. Assim que ele nem
Mussolini.
Elegeu. Se a gente for puxar a ficha do Adolfo, foi uma gambiarra do caramba para ele ser nomeado chanceler. Tá? Foi uma gambiarra do caramba. Nem foi eleição direta. O partido nazista nem tinha maioria absoluta no Reichstag. Mas isso é assunto para outro dia que a gente pode trazer
isso. Tem que trazer o Smith para falar disso aí. Que ele fala já xingando.
Isso, bom que ele vem com uma emoção a mais, assim. É questão italiana. Cara, questão italiana tem um negócio de identidade tão louco. Agora eu tô começando a viajar aqui um pouco. Eu trabalhei num restaurante italiano que o proprietário e chefe de cozinha era da Ligúria. E ele tinha uma comunidade de amigos e coisas que vieram da Itália, especificamente da região da Ligúria, que se reuniam uma vez a cada mês, a cada dois meses lá, para conversar. Quando eles viravam para falar do italiano para o dialeto Liguri, eu não entendia uma palavra. Era um negócio absurdo. Eles mantêm essa questão da identidade. Isso é um processo que vem acontecendo há muito tempo. A questão da reunificação italiana ou da unificação italiana sendo um processo político forçado por parte do Savoia. Só que daí, ao povo abraçar essa identidade vai uma distância, meu amigo. Essa identidade nacional vai uma distância muito grande. Já falei algumas vezes aqui no CG, não que alguém se importe, mas eu acompanho muito ciclismo de estrada, e eu leio sobre a história do ciclismo de estrada. E tem um historiador que fala, o Giro d'Italia, que é o equivalente ao Tour de France, foi mais importante para unificação, para a criação do sentimento nacional, que o Garibaldi.
Olha aí.
Então, para a gente ver a distância de tempo do processo, o tempo de maturação, o que acontece, a importância da propaganda, a importância do investimento de Estado, e aí a gente realmente pode voar, o Smith falaria disso tranquilamente aqui na questão da Alemanha, e também assunto para outros episódios.
Isso.
Rafael cobrando, até esses grupos que invadiram a Rússia, tem neonazista, tem, claro que tem.
Dos dois lados é o que mais tem.
Óbvio que tem.
O líder, não o Prigozhin, mas um dos fundadores do grupo Wagner tem uma suástica do tamanho da bunda dele no peito.
Exato.
Então,
exato. Não é novidade.
É, ali é dos dois lados. Um culpar o outro de neonazista é o sujo falando mal lavado.
É isso aí. E quando que vai ter o podcast de estados mentais dos líderes da União Soviética? O Smith tá trabalhando nessa pauta
isso.
Já.
Mas a gente tá com medo dele fazer esse podcast aí, quebrar o teclado, sair, quebrar... Porque vai falar de líder soviético, você sabe que o sangue dele sobe.
Vai. Então, mais um que a gente vai ser desmonetizado, então a gente...
Não, já pode entrar já sabendo que vai desmonetizar, porque já vai chegar chutando a porta.
É, a próxima pauta dele provavelmente vai ser um episódio sobre a história dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, mas tá agendado com ele já esse dos estados mentais. É isso?
Boa.
Hora e 10? Fechamos?
Isso aí.
Paulus, abraço, obrigado por toda...
Muito obrigado, obrigado a todos que participaram, que mandaram perguntas, é isso aí. E vamos ver cena dos próximos capítulos, se a bala tá comendo, a gente tá tentando explicar aqui.
Isso aí, a gente tá falando...
Só não temos bola de cristal.
É, e a gente tá aberto a reavaliar a opinião também e admitir quando a gente aponta para um lado, o negócio vai pro outro, a gente fala, a gente não tem problema em reavaliar e admitir
não,
as coisas.
Não, tem não, admitir, falar que a gente tava errado, mudar de opinião.
Exatamente.
E é com a gente mesmo.
Para você, meu caro ouvinte, muito obrigado por permanecer online com a gente aqui. Obrigado para você que escuta na academia, na sua caminhada aí em volta do bairro. Você que escuta a gente
no trabalhar.
Carro, indo trabalhar, voltando do trabalho. Você que passeia com o cachorro, está olhando para o traseiro do cachorro andando na sua frente, escutando esse monte de coisa que a gente fala aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até semana
que vem. Amamos vocês. Beijo.